Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico.
Meu nome é Mafalda Paiva, sou ilustradora científica do Centro de Arqueologia de Lisboa.
Mafalda, para o que é que eu estou a olhar?
Bom, isto é um painel que exemplifica a evolução da pata do cavalo, desde o primeiro cavalo, que era do tamanho de um gato, mais ou menos, até ao cavalo de hoje em dia, em que foi perdendo os dedos e foi ficando como nós conhecemos hoje em dia. E aqui na legenda encontramos o tipo científico, ou o nome científico, das mesmas fases de cavalos.
Esta conversa acontece numa sala muito próxima ao Museu Décio Tadeu, no campus do Técnico na Alameda, em Lisboa. As bancadas são consideravelmente grandes e por isso são ideais para desenrolar este que é um dos vários rolos de papel com as extremidades do topo e fundo reforçadas em madeira que temos ali pela frente. Também estes rolos de papel têm dimensões consideráveis.
Estava enrolado, era um rolo, mas desconfio que não se chamou um rolo.
Não, isto é um painel, um póster, que era utilizado para dar aulas com ilustrações. Antigamente, isto é do início do século XX, ou seja, isto são os powerpoints antigos.
Os painéis científicos.
As aulas eram dadas com estes pósters, isto eram aulas de paleontologia, com certeza. Foram desenhados por um senhor alemão chamado Zittel, que desenhou-os precisamente para isso. Ele era professor na Universidade de Munique e desenhou-os para dar as suas aulas. Ele achava que não tinha material suficiente e fez uma coleção grande que mais tarde foram reproduzidos e distribuídos pelas várias universidades da Europa, e as mais importantes, e depois do mundo, foram sendo distribuídos.
Como aconteceu com o Instituto Superior Técnico logo ali por volta do nascimento da instituição. E, naturalmente, é por isso que no programa estamos a contar a história destes... Bom, se calhar não há melhor palavra para os adjetivar, destes velhos painéis científicos.
Eles, todos eles, são mais ou menos de 1911, por aí, os originais.
Mafalda, este é um de quantos pósters, quantos rolos temos por cá?
Aqui no Técnico temos 116.
116?
Sim, 116, entre mamíferos, dinossauros, esponjas, trilobites, plantas, temos um pouco de tudo.
Aqui temos a sala 3, ele é o fundo, o sítio onde tínhamos os nossos postes. Agora temos aqui uma obra, estamos a recuperar a sala e de facto é... É um sítio, a sala é espetacular, não é? É um sítio marcável.
Vamos lá. Então, aquela apresentação curta.
Sou Manuel Francisco Costa Pereira, sou atualmente o diretor do Museu de Geociências do Instituto Superior Técnico.
Estes painéis serviam então para ensinar nas aulas, era um ensino, não era só contemplativo, era mesmo para ensinar nas aulas.
Sim, estes painéis são a versão antiga de um PowerPoint, eles estavam aqui na sala, encobertos, de facto, com uns panos para não apanharem a luz, geralmente não se via. Eu já não fui utilizador desses painéis, mas eles estavam aqui numa posição, um sistema com roldanas e com fios, cabos, e cada vez que era necessário recorrer a alguma informação, o professor puxaria os cabos e apareceria o tal painel. Portanto, o equivalente àquilo que nós fazemos agora numa aula normal, lá vem mais um slide do PowerPoint.
O que fazemos agora é puxar uma tela para projetar o PowerPoint. Mas, nessa altura, a tela era o PowerPoint, não é?
Exatamente.
Ao que sabemos, quase todos os painéis são de fora, mas há painéis feitos no Técnico. O que é que sabemos sobre eles?
De facto, constatámos que no final da coleção havia alguns painéis que não tinham número. já de si foi uma surpresa. Será que os números se perderam? Será que não se perderam? E, de facto, ao abrir, chegámos à conclusão que o tema eram fósseis nacionais. E a maior surpresa depois foi quando se abriram os pósters e se verificou que, de uma forma muito discreta, de facto eram painéis com uma qualidade até semelhante às outras, mas tinham pequenas assinaturas e data. Então chegámos à conclusão, de facto, que tinham sido desenhados por alguém naquela data, e depois conseguimos confirmar, através do núcleo de arquivo, que eram antigos alunos e que, portanto, frequentaram as aulas de paleontologia e, no âmbito da aula de paleontologia, eram obrigados, entre aspas, a desenhar os fósseis.
Que datas eram essas? Ou seja, há quanto tempo foram alunos estes autores dos painéis?
Pelas datas que temos ali, tudo da década de 40, meados da década de 40, uns claramente dizem 1946, e também, curiosamente, alguns desses alunos, principalmente um, acabou ainda por ser meu professor.
Ah, foi? Quem?
O Fernando Melo Mendes. Portanto, e outras pessoas são conhecidas, portanto, são engenheiros de minas conhecidos.
Portanto, muito pouco tempo depois destas instalações do técnico serem inauguradas, na década de 30, não é?
Exatamente. Esta sala foi inaugurada em meados da década de 30. As fotografias que conseguimos arranjar, poucas, mostram claramente os pósteres ao fundo da sala. Agora olhamos para a sala, continua a ser uma sala muito interessante. A maior parte do mobiliário ainda permanece o mesmo, e conseguimos ver a estrutura. Fotos também já dos anos 80 também mostram a estrutura já protegida com panos, para também por causa da luz. E, de facto, estes pósteres foram usados seguramente, se calhar, até à década de 50, a altura depois em que o curso perde a sua cadeira de paleontologia e, portanto, o estudo é descontinuado.
Depois disso, o que é que aconteceu a estes painéis?
Eu, tendo sido aluno nos anos 80, nesta altura nós já não utilizámos nas nossas aulas, apenas íamos preitar aqui ao fundo da sala e víamos
esta... Curiosidade.
Curiosidade, víamos esta magnífica coleção, que está aqui acompanhada também por outra coleção das comissões geológicas, que é a comissão mais antiga de geologia, que é anterior ao técnico, vem do Instituto Industrial de Lisboa. Temos aqui uma sala onde decorriam muitas disciplinas, quase todas dedicadas aos alunos de minas. Portanto, passámos aqui a nossa vida nesta sala. Aconteceu, ao longo do tempo, passar por várias vicissitudes, algumas delas ela ser transformada numa biblioteca ou um arrumo de livros. Aqui onde estão agora estas obras foi um arrumo de livros. Acabou por ser também um arrumo de cadeiras que se juntavam aqui porque já não tinham sítio onde se pôr. Sofreu algumas inundações, porque temos laboratórios na parte de cima.
Uhum.
E, de facto, depois de algumas dessas coisas, ou durante algumas dessas coisas, atuámos preventivamente, retirando todos os pósteres e guardando-os, neste caso, em armários próprios.
Tivemos sorte que eles chegassem até hoje, é isso?
Muita sorte.
E por chegarem até aos dias de hoje, ganharam estatuto de objetos com importância histórica e museológica, o que nos levou a convidar uma terceira pessoa.
Marta Lourenço, a atual diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa.
Para ver estes painéis e falar sobre eles.
É a primeira vez que contacto com eles?
Por acaso, com estes em particular, aqui no técnico, é. Já conheço muito bem as relações do técnico e há muitos anos que venho cá, tenho aqui muitos amigos e o património do técnico é absolutamente excepcional, mas estes quadros estavam escondidos do meu olhar até hoje. Quando entrei aqui na sala, até me zanguei um bocado aqui com o Manuel Francisco, porque, oh, Manuel Francisco, então, como é que é possível? Não me tinhas mostrado isto. Mas é verdade, fiquei muito, muito, muito espantada. Não estou habituada a ver tantos painéis parietais, chamemos-lhe assim, com este belíssimo estado de conservação. Isto, para mim, foi a primeira coisa que me salta aos olhos. Porque é preciso perceber que este é um dispositivo de ensino. Portanto, era para usar, pendurar na sala, contar uma história a partir daquilo que está representado. Portanto, o suporte é um bocado indiferente, o que interessa é o que está representado, e o que está representado pode ir, enfim, no património científico, pode ir desde as plantas aos animais, aos fósseis, às rochas, aos mapas na geografia, não é? Mas também, por exemplo, há uma coleção muito especial no antigo Liceu Passos Manuel, de painéis parietais de línguas, para o ensino das línguas.
Também é possível haver para línguas?
Sim, imagina a história do Capuchinho Vermelho.
Ok.
Ok. Toda desenhada no quadro parietal, com representações, claro, do Capuchinho, do lobo, da avózinha, tudo isso, em inglês, para ensinar a língua inglesa a meninos pequeninos, não é? Pequeninos não, eram pequeninos, porque aquilo era um liceu. Mas para ensinar a língua inglesa aos portugueses. Portanto, era uma... Ou seja, este dispositivo de ensino é não exclusivamente de natureza científica, para ensino das ciências. É para ensino de tudo aquilo que possa imaginar. Tenho visto em tudo quanto é escolas, tudo o que tem ensino, o Colégio Militar também tem uma boa coleção. Agora, o que é que acontece? Como eles são muito usados, são muito manuseados, acabam por se romper, a ripinha salta, depois estão remendados, depois rasga-se a tela, etc. E acaba por aquilo que resta, não é? Aquilo que são os vestígios de décadas e décadas e décadas de utilização, normalmente estão todos farrapados de uso. E estes não estão.
A ideia que me dá...
De novo?
É que...
Mafalda Paiva.
Os posters originais, em algum momento, deviam estar a ficar danificados, porque são posters de uso cotidiano, para dar aulas.
Sala de aula.
Sala de aula. Mexer e arrumar e... E eles deviam estar a ficar danificados e foram recortados e colados, mas com muita qualidade. Estão dispostos numa tela final, colados com qualidade... E a ideia que me dá é que aconteceu isso. Há algures no tempo, para que eles continuassem a ser utilizados, foram recortados e colados numa tela.
O que a Mafalda está a dizer é que a ideia era perpetuar a representação, não é? Recorta, faz conta, alguma coisa se estragou, recorta aquilo que interessa, que é a representação, e cola num suporte novo e isso perpetua a utilização, não é? Dá-lhe mais vida, dá mais um ciclo de vida ou dois. Mas também pode ser, e é comum acontecer em alguns destes quadros, a ciência mudar. Aquilo que se pensava que era há passado 10, 15, 20 anos, é preciso não esquecer que estes quadros parietais, até ao PowerPoint, tiveram décadas de utilização, porque isto na realidade é um antecessor do nosso PowerPoint atual. Passavam décadas, a ciência ia mudando, o que significa que muitas vezes aquilo que é a história, a narrativa de um determinado painel, podia já não estar atualizada. E, portanto, pode haver uma atualização, esse recorte de representação pode corresponder a uma atualização, digamos, histórica da ciência que é ensinada. Está a ver? Portanto, tudo isso tinha que se estudar.
O que agora é fácil com os computadores e a internet...
Isso.
Nesta fase não era assim tão fácil.
Nada, nada. Portanto, o que é que se fazia? Não é? Tinha duas hipóteses. Ou deitava para o lixo, muitos foram. Milhões e milhões e milhões destes quadros foram produzidos comercialmente e foram deitados para o lixo. Ou então aproveitava-se aquilo que se podia aproveitar, recortava-se e punha-se num suporte novo.
Sim, portanto, porque o saber de uma época pode ser efêmero, não é?
Quer dizer... Claro, o saber é sempre efêmero.
Exato.
Cada geração atualiza... aquilo que herdou da anterior, seja nas ciências, seja na filosofia, nas humanidades. E, portanto, estes quadros, no fundo, são uma fotografia da época em que foram feitos.
É um clique instantâneo daquela...
E esse é que é o seu valor histórico.
Do saber daquela altura.
Isso, e esse é que é o seu valor histórico. Porque eu estou a olhar para estes quadros, eu sei exatamente qual era o estado da arte da dita ciência naquela época. Por isso é que eles são muito, muito, muito importantes e... contam-nos histórias incríveis do passado. Se tiverem ainda mais esta camada de terem sido feitos, concebidos por professores do técnico, por alunos do técnico, então o valor ainda é maior, porque já não são um objeto de massificação que todas as escolas de engenharia do mundo têm, mas passa a ser um objeto único que tem uma importância e um significado local para a história da instituição.
Este foi só um breve olhar sobre a vasta coleção com mais de 100 painéis parietais científicos do início do século XX que existem no Técnico. Objetos históricos, tanto aqueles que foram adquiridos originalmente no estrangeiro, como os 3 exemplares que foram feitos pela mão dos próprios estudantes do Técnico, complementando com ilustrações e informação sobre fósseis portugueses, o saber que não vinha apresentado nos painéis originais. Para saber mais acerca do contexto histórico em torno destes objetos, a importância de terem chegado até aos nossos dias e até sobre o que é a ilustração científica, o conselho que podemos dar é que passe pelo site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt, porque para além do olhar e da prosa do Silvio Mendes acerca desta mesma história, lá vai poder encontrar e ouvir as versões alargadas das conversas que tivemos com os nossos convidados e a quem desde já agradecemos. Marta Lourenço, Manuel Francisco Costa Pereira e Mafalda Paiva. Estas 3 conversas revelam muito mais sobre os painéis científicos de que aqui contámos a história. 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira,
Silvio Mendes
e Filipa Soares,
da área de comunicação,
imagem
e marketing
do Técnico.
Também do Técnico, o apoio à produção neste episódio foi da
Natália Rocha.
Pela 366 ideias, o apoio editorial foi da
Rafael Aranha Mendes.
E eu sou Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E o episódio podia terminar assim mesmo, com a ficha técnica, mas não há nada como sairmos da mesma forma que entramos, ou melhor, ao contrário. Por isso, voltámos a enrolar o painel da pata de cavalo que abrimos ao início. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.